Administração Eclesiástica. Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, pastor e professor Agnaldo L. de Souza, iniciando nosso módulo de Administração Eclesiástica. E como introdução à nossa administração eclesiástica, eu gostaria de refletir sobre alguns pontos quando esse assunto vem em pauta, né? Eu queria falar de dois erros que acontecem quando a gente pensa em igreja e administração. São erros comuns, eu poderia dizer que são mais erros conceituais do que erros práticos, porque na prática você até faz a coisa certa ou mais ou menos certa, mas muitas vezes você faz com conceituações erradas. Primeiro erro que ocorre é algumas pessoas que elas espiritualizam tudo. Então, quando se fala em administração eclesiástica, talvez nem tanto quando se fala, mas quando se começa a tratar de assuntos relacionados à administração eclesiástica, as pessoas, na sua espiritualização comum, elas entendem isso como algo inadequado, inapropriado ou que nada tem a ver com a igreja, como se a igreja não tivesse necessidade de usar as ferramentas da administração dentro do seu contexto, né? Então eles veem todo o contexto da administração, que é um contexto bastante técnico, um contexto amplo, intensivo, porque há uma série de fatores ali existentes, e as pessoas vendo todo aquele conteúdo acham que isso é inaplicável à igreja ou que não condiz com a natureza da igreja. Isso é o primeiro erro que eu quero destacar aqui. Porque sempre se pensa na igreja, claro, corpo de Cristo, a noiva de Cristo, templo de Deus, esse é o nosso conceito que nós temos de igreja e dentro de uma eclesiologia, sem dúvida nenhuma, essa é a questão. Agora, nós temos que lembrar que quando nós pensamos em igreja, nós também estamos pensando em uma determinada estrutura, através da qual os valores espirituais, as experiências, as vivências, elas vão ocorrer. Então, por causa dessa estrutura, por causa dessa realidade, então a administração eclesiástica ela se torna necessária. Nós precisamos pensar assim: você vai encontrar lugares onde a igreja é perseguida, por exemplo, em que ela não é oficial. Ela não tem um CNPJ, ela não tem um registro, ela não tem sequer, às vezes, até um templo, um lugar específico para se reunir, e mesmo assim ela sobrevive. Isso, às vezes, é usado como argumento para dizer assim: olha, a igreja está lá e ela não precisa de nada disso. E nós concordamos, realmente a igreja não precisa disso. Mas quando nós pensamos numa igreja inserida dentro do nosso conceito, dentro do nosso contexto ocidental, onde a religião ela é permitida, onde há uma legalização de tudo, onde há uma regulamentação de todas as coisas, então, dentro desse contexto, a igreja precisa de certos elementos que talvez no período primitivo a igreja não precisou, em alguns lugares, até porque ela é marginal, né? Ela vive à margem da sociedade, ela não precise. Mas nós aqui nós precisamos responder uma série de coisas, uma série de assuntos, uma série de questões. Agora, o que nós precisamos entender é que quando a gente fala de administração, a nossa administração aqui ocidental, ela vai requerir alguns documentos, vai requerir algumas autorizações, alvarás, uma série de pontos que talvez no passado não eram necessários. Agora, uma coisa nós temos que entender e conhecer, saber que a administração da igreja ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mesmo em contextos que nós temos aí de perseguição, você tem igrejas que se reúnem nos lares, e tem lá 100, 200, 300 lares onde a igreja se reúne. Tem alguém administrando essas reuniões, tem alguém coordenando os esforços da igreja, mesmo dentro de um contexto de perseguição. Então, a administração dessas igrejas, ela não é igual à nossa, que vai fazer por meio de um CNPJ, autorização governamental, alvarás, licenças, etc, etc. Não vai ser igual, mas há uma administração. E aí é um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Quando a Bíblia fala de dons espirituais, de capacitações espirituais, pelo menos dois desses ministérios, dons, capacitações que Deus dá, pelo menos dois deles se referem a essa área administrativa. E estão lá em 1 Coríntios 12, 28 e também em Romanos 12. Então, Romanos 12 fala do dom, lá diz, presidir, que seria o dom de liderança, e lá em 1 Coríntios 12, 28 fala em governos, e lá o sentido ali é administração, né? É um sentido de administrar, é um sentido de organizar. Então você veja que há pessoas que recebem a capacitação divina tanto para liderar quanto para administrar a igreja de uma maneira geral. Então, é um erro pensar que administrar, liderar, governar, presidir, em qualquer um desses sentidos, que não tenha nada a ver com a igreja. Tem, desde o começo tem. Deus levanta pessoas para ser líder, Deus levanta pessoas com capacidades especiais para administrar. E se não houvesse essas pessoas, pode ter certeza que a igreja jamais chegaria onde chegou. O tipo de liderança, os elementos da administração, a forma de administrar, os pontos a serem administrados, eles podem variar de época para época e de lugar para lugar, mas eles nunca podem ser dispensados, porque faz parte da natureza das coisas, a ser administrado. A igreja tem o seu aspecto espiritual, tem o seu aspecto, bíblico. Tem seu aspecto, digamos, divino. É uma palavra forte, mas é um aspecto divino. Mas ela também tem o seu aspecto humano, também tem o seu aspecto terreno. E nesse aspecto humano e terreno, a capacidade de administrar, ela foi dada a alguns para que a igreja de fato possa caminhar. Então a gente sabe que igreja não é CNPJ, a igreja não é razão social, a igreja não é o prédio, a igreja não é a estrutura normal em que ela está inserida. A igreja não é isso. A igreja são as pessoas que formam o corpo de Cristo. Só que essa estrutura, ela existe e ela precisa ser administrada, ela precisa ser cuidada, ela precisa de alguém que a conduza. Então a administração eclesiástica, ela foca nesse aspecto da igreja. Agora, o segundo erro que nós precisamos nos precaver, que é o ponto contrário, é de olhar a igreja como uma mera empresa a ser administrada. Existe um livro chamado Igreja S.A. que ele vai criticar, né? Ele vai focar contra essa tendência a se ver a igreja como uma mera empresa. E nós sabemos o quantas igrejas ou ministérios eles acabaram perdendo a sua visão espiritual e se transformaram em meras empresas. Esse risco corre e sempre vai existir. Não é porque esse risco existe que eu vou rejeitar a administração. Eu vou apenas me precaver para que eu não fique olhando a igreja como uma simples organização, porque ela é muito mais do que isso. Talvez um ponto interessante: as empresas, elas fazem o que a gente chama de planejamento estratégico. É algo muito interessante, pode ser feito, eu creio que até deve ser feito um planejamento estratégico. Mas quando você, ao invés de pensar no que Deus quer, no propósito de Deus, você apenas se guia por um planejamento estratégico, isso é algo muito ruim, porque então você não está contando com esse outro aspecto divino, esse aspecto espiritual da igreja que precisa ser tomado em conta. A igreja, ela envolve muito mais do que a mera administração empresarial. Ela vai muito além disso, ela está lidando com assuntos cósmicos, digamos assim, que vão muito além da esfera humana. E nós precisamos estar capacitados para lidar com esses assuntos também. Se o Espírito Santo não conduz a igreja, se a igreja não é aberta à ação do Espírito Santo, se ela não é aberta à vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, ela não vai chegar a lugar nenhum. Aí é onde entra a fé, é aí onde entra a nossa missão em Deus, aquilo que Deus preparou para a igreja realizar neste mundo. Então, são coisas que vão muito além de um mero planejamento administrativo. As pessoas cujos trabalhos as igrejas têm prosperado e avançado, elas são bem organizadas, elas trabalham com a administração, elas têm administradores competentes, mas ela também tem consciência de que só isso não é suficiente para levar a igreja para onde ela tem que chegar. Então é interessante que, ao mesmo tempo em que aceitemos a necessidade de administrar, busquemos na administração formal, na ciência da administração, na técnica administrativa, ferramentas que vão nos ajudar a conduzir a igreja, mas ao mesmo tempo nós também temos que ter consciência de que essas ferramentas, elas são limitadas e elas são insuficientes para levar a igreja aonde ela precisa chegar. Então, por que que a igreja ela precisa de administração? Então, eu quero que você pense que a igreja ela trabalha com pessoas, ela trabalha com recursos, ela trabalha com uma estrutura ou estruturas e ela tem uma finalidade. Então, se você olhar esses elementos, você vai ver que são as coisas normalmente a administração ela tem que lidar. Então, ela tem que pegar esse grupo de pessoas que vão estar inseridos dentro de uma estrutura, somando a isso outros recursos, e quando a gente fala recursos, não vamos pensar apenas em dinheiro, vamos pensar em todos os elementos que são necessários para conduzir o seu projeto. E assim como uma empresa, a igreja também tem uma finalidade. Aliás, ela tem finalidades diversas. E por isso é preciso que, de uma maneira sábia, de uma maneira eficaz, de uma maneira bíblica, essas pessoas, esses recursos e essa estrutura seja conduzida para o alcance da finalidade da igreja. Podemos falar entre as finalidades da igreja, podemos falar o fortalecimento, a edificação da mesma, edificação no sentido de um grupo de pessoas comprometidas com Deus. Essas pessoas comprometidas com Deus, elas vão adorar. Essas pessoas comprometidas com Deus, elas vão servir. Essas pessoas comprometidas com Deus, elas vão evangelizar. Elas vão ensinar umas às outras e a outros também. Então, essas finalidades, todo esse conjunto de objetivos que Deus propôs para a igreja na sua palavra, ela tem que cumprir de uma maneira eficaz. E a eficácia, ela também vai incluir, essa eficácia vai incluir também ferramentas administrativas. O mundo funciona de uma determinada forma, as coisas funcionam de uma determinada forma. Conhecer essas formas, que as coisas funcionam, faz parte da administração, para que ela possa pegar esse conjunto de coisas e conduzir dentro do propósito de Deus. Então, esse é um ponto. E aí, onde nós também temos que pensar que a Bíblia fala sobre o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e a escritura tem a finalidade de quê? De corrigir, de repreender, de instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente capacitado para toda boa obra. E entre as boas obras que ele tem que ser capacitado está administrar a obra de Deus, administrar o trabalho de Deus de uma maneira sábia. E a Bíblia, ela não só tem a mensagem da salvação, ela tem uma série de instruções que vão nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no aspecto administrativo. Existem muitos bons livros de administração eclesiástica, mas eu queria indicar um livro até antigo, e a sabedoria que ele traz é sobre administração. O livro chama-se Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz. O autor é Cyril J. Barber e a editora é Vida. Talvez você não consiga uma nova edição desse livro, mas se você conseguir uma antiga, você terá uma boa ferramenta nas mãos. Por que que eu faço referência a esse livro? Porque ele é um livro de administração baseado no livro de Neemias. Então ele pega os princípios administrativos presentes no livro de Neemias e aplica à obra de Deus e à administração geral. Eu acho isso de uma riqueza muito grande, uma bênção muito grande. pela visão que ele vai nos fornecer. Porque de repente você lê o livro de Neemias e você o vê apenas como um livro de alguém que teve um chamado de Deus e foi lá e realizou alguma coisa. Mas o autor aqui, o Cyril Barber, ele vai mostrar princípios bíblicos da administração, da liderança, que capacita-nos a concluir a nossa tarefa, a realizar a tarefa que Deus nos deu. Então ele vai ter vários insights ali, várias ferramentas você vai ter e que vão te ajudar a ver essa capacidade administrativa que a Bíblia tem, que ela pode nos fornecer. Então a gente olha a Bíblia como um livro que vai me ensinar a orar, a jejuar, a adorar, e ela vai fazer isso, mas de repente você vai ver a Bíblia ensinando você a administrar. Então é essa busca, esse insight que gostaria que você pegasse nesse livro, talvez até alguma versão em PDF você possa ter, mas aqui para a gente entender, esses são alguns pontos para a gente entender o quanto esse assunto da administração, ele é um assunto bíblico e necessário. Então a administração eclesiástica é uma benção, vamos aprendê-la com equilíbrio, vamos desenvolvê-la com sabedoria em nossa vida.